que está acompanhando o nosso programa desde cedo deve ter percebido que, por pelo menos duas ocasiões, eu citei a questão aqui de concursos públicos, né? Um pouco mais cedo, eu falava que o novo presidente do INSS, ao tomar posse, ele reclamava da falta de servidores do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e que tem, na verdade, uma fila gigantesca lá no INSS, pessoas que precisam fazer as suas perícias, revisar a sua perícia. Agora há pouco falei também a questão do IBGE, está abrindo também concurso público. E eu comentava, né? Muitos órgãos, por exemplo, aqui em Natividade, estão passando por momentos difíceis por justamente falta de servidor público. E não abre concurso. Há muito tempo, certos setores não se tem seleção pública, não se tem um certame mais. E por coincidência, já algum tempo atrás, talvez uns 2 meses atrás, a gente conversar, tive um primeiro contato com a professora Lujan, Maria Barcelos, sobre esse tema, sobre esse assunto, e a professora me dizia: olha, o que faz tudo isso acontecer é a imensa dívida pública que o Estado brasileiro tem. Parece que eu vou conversar com ela, vai explicar direitinho o que é isso, mas parece que é uma espécie de ralo que vem se abrindo, o dinheiro é todo jogado ali. Professora, bom dia, até que enfim hoje calhou da gente se falar aqui no rádio, né? Como vai, senhora?
Bom dia, né, a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Barcelos e Bacelar, a origem...
Bacelar, né? Desculpe, perdão.
Mas a origem é a mesma, né?
A raiz é a mesma, né?
Então a variação ocorre muito.
Sim, sim. O que é dívida pública, professora? Porque as pessoas não sabem o que é isso. O que é essa famigerada dívida pública que tanto se fala? A gente ouve falar, né, na televisão, as pessoas dizendo, os governos falam, olha, não pode, senão aumenta a dívida pública e compromete. O que é a dívida pública?
Primeiro, o que é dívida? Né? Nós temos na nossa cabeça, e aprendemos isso com os nossos pais, nossos avós, nossas avós, que dívida é algo sério, é algo que a gente assume.
E algo a ser pago.
E é algo a ser pago. Tem, inclusive, um ditado popular que diz: devo, não nego, pago quando puder. Né? Então, para nós, brasileiros e brasileiras, essa é uma questão de honra. De honra. Então, então assim, nós temos isso na nossa cabeça. Então, e sabemos o que é dívida. Quer dizer, dívida, eu tenho uma dívida quando eu recebo algo,
E não quito por um motivo ou outro.
Então, quer dizer, eu usufruo de algo hoje.
Mas não pago por ele.
Mas vou ou pagar. Ainda não, ou vou pagar lá na frente.
Sim, sim. Então, é o chamado fiado, né?
Então, assim, é o chamado fiado. Né? Então, se eu compro na quitanda, se eu compro no comércio, quer dizer. Isso é dívida, quer dizer, tem uma contrapartida entre as partes. Quer dizer, você é o meu credor, e eu sou a sua devedora.
É um acordo entre partes,
É um acordo, mas nesse acordo que nós fizemos, você ganhou uma parte, e eu ganhei outra. Quer dizer, Entendi. Nós nos usufruímos.
É um negócio.
É um negócio. No caso da dívida pública, quer dizer, a dívida, que é assumida pelos órgãos públicos, pelos entes públicos. Pelos entes da federação.
Quer seja então, Estado, União, município.
Estado, União, que é o governo federal, quer dizer, através do governo federal. Então, assim, isso é a dívida pública, quer dizer, é uma dívida que é assumida, em moeda, antigamente, inclusive, era muito explícito, quer dizer, tinha que ser em moeda nacional. Mas hoje já está tudo
bem dolarizado,
está tudo junto e misturado. Então já não. Qual é o problema? Existe uma organização, uma associação sem fins lucrativos, sem fins econômicos, que há mais de 20 anos estuda a dívida pública brasileira, acompanha tudo o que acontece no Congresso Nacional, tudo que acontece no governo. Essa organização, essa associação, se chama Auditoria Cidadã da Dívida.
Da qual a senhora faz parte?
Eu faço parte da Auditoria Cidadã da Dívida, coordeno o núcleo capixaba, participo do Conselho Político, participo do Observatório de Finanças e Economia.
É uma instituição que fica monitorando isso, né? Exatamente. Acompanhando de perto a dívida pública do Estado brasileiro, de uma forma geral.
Exatamente. Então, a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida se chama Maria Lúcia Fatorelli. E ela faz parte da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. E sugeriu, né, que a Comissão Brasileira de Justiça e Paz fizesse um observatório de finanças e economia. Então, eu participo desse observatório. Né, e o que, que a Auditoria Cidadã da Dívida constatou e comprovou?
Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Inclusive, a senhora me presenteou com um pequeno livreto, né, onde nele... É a autoria da senhora, inclusive, né? Onde a senhora traz um pouquinho para a linguagem cotidiana o que é a dívida pública, o que ela representa, o tipo de problema que ela infringe, né, na população brasileira. Então, a senhora é alguém que conhece do assunto.
É, o título da cartilha, né, esse pequeno livreto aí, o título é Dívida Pública, que dívida é essa, como ela afeta a sua vida. Né? E aí, retornando um pouco, né, eu colocava sobre essa questão do que a Auditoria Cidadã da Dívida comprovou. Certo. E houve uma comissão parlamentar de inquérito em 2009, 2010, na Câmara dos Deputados. E a Auditoria Cidadã da Dívida, através da Maria Lúcia, participou efetivamente daquele processo, assessorando, né, os parlamentares, as parlamentares que fizeram a análise da dívida naquele momento. Então, através dessa comissão parlamentar de inquérito, através dos estudos feitos pela Auditoria Cidadã da Dívida, comprovou que a dívida pública brasileira não tem contrapartida de um modo geral. Quer dizer, é preciso que haja uma análise, uma auditoria. E a Constituição Federal de 1988 determinou que essa auditoria, essa análise da dívida, deveria ser feita dentro de um ano. Quer dizer, em 1989, mais tardar 1990, era para essa análise ter sido feita. E não foi feita até hoje.
Nós estamos em 33 anos e nada, né?
Exatamente. Então, quando falarem para você, ou quando você ouvir na televisão, nas rádios, ou em qualquer lugar, falando que a dívida pública brasileira é muito elevada, é muito grande, que são os gastos que os governos fazem, que é a corrupção, né, que existe em governos municipais, estaduais e federal. Quer dizer, você pare para pensar. Sim, essa dívida pública, ela é dívida mesmo? Primeira pergunta que você tem que fazer é se é dívida mesmo. Porque dívida, para ser uma dívida, ela tem que ser legal, né? Ela tem que obedecer às regras, às leis. Né? Ela tem que ter contrapartida, quer dizer, as partes envolvidas naquele negócio, naquele contrato, tem que ter ganhar alguma coisa. Porque o que ocorre com a dívida brasileira? E com a dívida dos estados também, com a dívida de municípios, de um modo geral, dívida dos estados.
Você pega, por exemplo, o estado, né, do Rio, está rolando uma dívida aí, já não é de hoje, né?
Já não é de hoje. Então, quer dizer, são dívidas que crescem por elas mesmo.
E aqui no estado do Rio, por conta disso, não pode dar reajuste para servidor, não pode fazer certos investimentos, etc, 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 tal.
Exatamente. Então, transformaram a dívida pública num verdadeiro sistema da dívida. É a maior corrupção que existe.
A dívida pública, se a senhora pode exemplificar um pouco mais de forma didática, seria o déficit dos estados, déficit dos municípios, da União? É mais ou menos assim?
Não, a dívida pública...
Que vai se acumulando ao longo dos anos.
Existem vários mecanismos. Vou fazer uma comparação com a Fininvest, né? ou com outras, não sei, nem sei, com o cartão de crédito. Okay. Cartão de crédito. Você vai no comércio, né?
E compra lá.
Compra lá.
aí parcela.
Aquilo vira uma bola de neve.
Se não for pago.
Se não for pago, vira uma bola de neve.
Tipo assim, mas... é o cartão de crédito. Só para deixar bem didático, bem exemplificar. Eu vou no comércio e compro. Aí chegou o dia da minha fatura vencer, eu vou lá, pago só aquela cotazinha mínima. E aquilo vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, até que chega num momento que virou algo impagável.
Exatamente. Só que o que acontece? Você pode até achar injusto. Uhum. Você não leu direito o contrato, até porque não deu para ler, porque a letrinha era bem miudinha.
O juro é muito alto, aquela coisa toda, de fato é, né?
Entendeu? Então, só que a coisa gira de acordo com os interesses deles, né? Aí muda a legislação, muda isso, muda aquilo, e você entra naquela bola de neve que fica, né, uma conta impagável, e você com o nome sujo. No Entendi. Caso da dívida pública brasileira, o Brasil, inclusive, paga religiosamente. Só que os juros, paga juros sobre juros. Todo mundo já ouviu falar na agiotagem, todo mundo já ouviu falar na usura. Então, o que ocorre com a dívida pública brasileira é uma verdadeira agiotagem. É uma agiotagem internacional contra o Brasil, contra o governo federal, e é uma agiotagem do governo federal em relação aos estados e em relação aos municípios.
É uma bola de neve, né?
Uma bola de neve. É,
uma cascata, na verdade, né?
Exatamente. O Rio de Janeiro, inclusive, é um estado que é exemplo, né, em termos desses mecanismos, né, é exemplo de como essa dívida pública tem sido trabalhada. Então, quer dizer, não é dívida, né, a grande maioria... E por isso é que nós exigimos uma auditoria da dívida pública com participação da sociedade.
Para se ter uma real noção do que está aí.
Do que está aí. O que é dívida e o que não é dívida.
Entendi.
O que é dívida e o que é roubo.
Entendi.
O que é dívida e o que é agiotagem, usura. O que é dívida e o que é mecanismo fraudulento de desvio do dinheiro da população.
Perfeito. Dito isso, é bom que se lembre que boa parte do orçamento, né, dos governos, ele é sangrado para pagar esses juros.
Metade, cerca da metade.
Tudo isso?
Às vezes, mais da metade. Teve ano, se não me falha a memória, foi 2021, agora recentemente, teve que ultrapassou os 50%.
Então, de tudo que é arrecadado?
Tudo que o governo federal arrecada e que vai para o orçamento público federal, que é definido no orçamento federal, mais da metade ou quase a metade, geralmente gira em torno de 40, 45, 50 por cento de tudo que é arrecadado. Pena que não dá para mostrar para vocês aqui.
Estou vendo o gráfico aqui.
Não dá para mostrar o gráfico ali que a Anne...
Pelo estudo aqui, olha, 46,30% de tudo que arrecada é feito para amortizar essa dívida.
Exatamente.
Quase 50%.
Só que aí vem outro roubo e outra mentira.
20% para a Previdência Social e acaba sobrando muito pouco para investimento.
Pois é, se a Anne puder trazer uma das cartilhas para mim aí também, eu até agradeço.
Pode,
só
pode
uma
levar,
delas.
Pode levar,
não,
pode
ser a outra. Né? Então, assim, aqui também tem outro roubo. Porque o que eles dizem? Eles dizem que... no caso de 2022, que foi 46,30%, quer dizer, quase que a metade de tudo que o governo federal arrecadou...
De todos os impostos que nós pagamos...
De tudo que o governo federal arrecada e que vai, né, impostos, taxas,
tudo.
Contribuições, etc. Quer dizer, tem aquela
dividendo
parte...
Dividendo de empresas,
tem, enfim, a parte, tudo. Tudo, metade...
É para pagar... É para pagar juros de dívida.
Para pagar juros, e eles colocam amortizações. Mas o que a auditoria constatou? Que não é, boa parte não é amortização. Porque quando você amortiza uma dívida, você reduz o tamanho da dívida.
Só que ela não tem reduzido.
Não tem reduzido. Então é uma dívida que quanto mais se paga, mais se deve.
Meu Deus.
Tanto é a dívida do governo federal, como é a dívida do governo do estado. Né, e precisaríamos analisar como é a dívida do município de Natividade, como é que é essa questão aqui no município. Mas, de um modo geral, tem essa sangria, né? Então,
é a velha história, então, né? Você contrai uma dívida com um agiota, você paga e continua devendo muito mais do que você pegou emprestado.
Exatamente. Então, o que que acontece? Eu estava dizendo, não é amortização, porque se fosse amortização, a dívida diminuía. Então, o que que a auditoria constatou? Comprovou? É juros sobre juros. E a legislação brasileira, a lei brasileira, não permite a usura, não permite pagamento de juros sobre juros. Aí eles dizem que é amortização. Mas, mas não é amortização.
Tá, professora. Né?
Então assim, sim. E aí só para concluir o número. Então, hoje a dívida pública federal, a dívida interna, está em mais de 8 trilhões.
Meu Deus.
8 trilhões. E aí nessa cartilha que eu...
Quanto não daria para investir com esse valor, hein?
Nessa cartilha que eu lhe doei há uns 2 meses atrás, né, nessa cartilha, inclusive conta todo esse histórico. Quer dizer, essa dívida interna, na época do Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, antes do Plano Real, essa dívida interna era praticamente inexistente, era insignificante.
E de lá para cá ela foi aumentando.
E virou essa bola de neve. Quer dizer, qual era o problema anterior? Era a dívida externa brasileira. Só que também, hoje, dívida externa e dívida interna está tudo junto, misturado. Então, dívida privada, dívida do setor privado, tem sido transformada em dívida pública.
Entendi.
Entendeu? Então, assim, a população...
discriminação dos valores, né?
Exatamente. Eu colocava, antes de começarmos aqui essa conversa nossa, eu falava que esse assunto é um assunto que deveria ser discutido em todo canto do Brasil. Entendi. A população brasileira deveria discutir isso. Porque o que que acontece? Como quase a metade vai para pagar juros e amortizações da dívida pública, portanto, vai para os banqueiros. Né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2022, 46,30% foi para banqueiros. Para todos os estados e municípios do país, transferências a estados e municípios, foi 11,02%. Quer dizer, mais de 4 vezes o que vai para banqueiro, quer dizer, vai 4 vezes mais para banqueiro
do que 4 vezes
mais para todos os estados e municípios. Para a Previdência Social, né, como um todo, e nós sabemos, né, a importância da Previdência Social, né, vai 20,70%.
Menos da metade
do que vai para eles. Então, por isso é que eles fazem reformas da Previdência para
justamente estancar essa sangria.
Não é para estancar a sangria. Eles fazem reforma da Previdência para reduzir os direitos, para poder continuar mantendo essa sangria.
Para bancar, na verdade, não é estancar, para bancar essa sangria, na verdade. A palavra correta é essa.
Exatamente, para bancar essa sangria.
Eles sangram os direitos do cidadão para bancar essa sangria.
Exatamente, então Entendi. Por isso a dificuldade para conseguir um benefício de proteção continuada, por isso que mesmo você tendo direito a ter uma aposentadoria, ou pela lei, até direito até mais de uma aposentadoria pelo tempo de contribuição e de trabalho que você teve, é a maior dificuldade para conseguir.
Verdade.
Por isso que meteram a mão nas pensões, né? Então, assim, a situação de seguro-desemprego, quer dizer, o problema da saúde, da educação, tudo, pessoal, que diz respeito à vida das pessoas... Tem a ver com essa dívida pública.
Professor, o impacto, né, sobre a vida do cidadão brasileiro é gigantesco.
Exatamente.
A senhora vê luz no fim do túnel para isso? A senhora vê possibilidade de equacionar esse problema? Problema que vem se arrastando há 30 anos.
Olha, eu inclusive sempre coloco nas reuniões, nas atividades da Auditoria Cidadã da Dívida, né, a necessidade de levarmos esse assunto para a base, para a sociedade, para as pessoas, para as comunidades.
Por que isso não é debatido? Por que não se fala sobre isso?
E a Auditoria Cidadã da Dívida não é financiada, é financiada pelas pessoas que acreditam na auditoria e contribuem.
Tá, mas não é um órgão governamental, não é
nada disso. Não é um órgão governamental, não é nada disso. Então, há mais de 20 anos, coloca essas informações, inclusive agora, a Auditoria Cidadã da Dívida conseguiu fazer com que esteja tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei para reduzir os juros no Brasil. Então, o que a gente está vendo? Está vendo todo mundo falar nos juros altos.
Sim.
Governo falando nos juros altos, todo mundo batendo nos juros altos. É a primeira vez que a gente vê assim, uma voz tão geral em relação aos juros altos.
De fato, é muito
alto, né? Em relação ao Banco Central. Tem o projeto de lei, quer dizer, como é que nós conseguimos? Nós decidimos fazer um projeto, né, uma proposta de projeto para reduzir os juros no Brasil. E aí apresentamos esse projeto como sugestão legislativa. Então foi a sugestão legislativa número 09 que nós apresentamos no ano passado no Congresso. Existe uma comissão, que é uma comissão de participação legislativa.
Tá, e o que se sugere?
Aí foi sugerido apresentamos essa sugestão. Essa sugestão foi aprovada e é o projeto de lei complementar 104. Então, tem na Câmara dos Deputados um projeto de lei que foi uma sugestão da Auditoria Cidadã.
Então, já existe um mecanismo.
Elaborado por nós em várias reuniões, nós discutimos esse projeto. Nós lançamos uma campanha em defesa dos juros baixos. O projeto está lá.
Tá,
é só aprovarem.
Sim, sim. Agora, né? A questão da dívida pública, a redução dessa dívida pública. Qual seria a saída, professora?
A saída é a consciência. É a sociedade tomar conhecimento.
Uhum.
Quando a sociedade tomar conhecimento de como ela está sendo lesada, de como estamos sendo roubados. Porque todo mundo sabe que roubam nossos minerais, roubam nossas riquezas.
Verdade.
Não pagam, pagam o que querem quando pagam.
Mas esse roubo quase ninguém
Mas
fala.
Mas esse roubo ninguém fala. Tem gente, inclusive, que acha que não podemos mexer com a questão da dívida pública, porque tem pessoas comuns que conseguem fazer uma determinada... ter algum investimento, apliquei no Tesouro Direto, apliquei não sei onde, então se for mexer nisso vai me prejudicar, não vai prejudicar coisa nenhuma. Tem outros que dizem, mas não podemos porque essa dívida é muito antiga, não dá mais para mexer nada. Quer dizer, o Getúlio Vargas fez, um belo dia falou para o ministro da Fazenda, não, analisa isso aí, vê o que é isso aí. E o que foi comprovado naquela época no governo de Getúlio Vargas? Foi comprovado que cerca, quer dizer, de 60%, né? Eu acho que cerca de 60% da dívida não tinha contrato, não tinha. Não, quer dizer, não era legal.
Estava irregular.
Estava irregular. Eu acho que é 60%, 40%, está aí na cartilha também. Então, assim, apenas cerca de 40%. Eram realmente dívida.
Uhum.
A Auditoria Cidadã da Dívida já analisou resoluções do Senado Federal. Então, o Senado brasileiro já aprovou, né, com empréstimos, contratos, né, deu aval para coisas que não têm sustentação legal. Quer dizer, a dívida existe, você paga, né, porque a dívida atual é da época, quer dizer, tem dívida desde a época do Império. Né, desde que chegaram aqui ao Brasil, né, os que vieram e as que vieram já trouxeram...
Já dívida junto.
Já trouxeram a dívida junto. Quando houve a proclamação da independência, também herdamos dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Então, mais dívida. Mas o montante, quer dizer, essa dívida atual e toda essa legislação que foi se transformando para favorecer a dívida pública... É da época da ditadura militar para cá.
Perfeito, perfeito.
E só para colocar, além dessa questão dos juros, do projeto de lei, a Auditoria Cidadã da Dívida também analisou a lei do arcabouço fiscal e analisou a reforma tributária. Infelizmente, pessoal, infelizmente, as duas, né, arcabouço fiscal reforma tributária, feitas sem discussão nenhuma com a sociedade, são também para favorecer banqueiros, são também para alimentar esse chamado sistema da dívida. São para retirar dinheiro da população,
que poderia
dinheiro
ir
que devia ir para a saúde, para a educação, para o saneamento, para a moradia, para a segurança, para lazer, para a cultura, etc.
Vai ser mandado para pagar.
Vai alimentar esse sistema da dívida. Então, assim, é importante que a sociedade tome conhecimento, né, sobre isso e que saiba que isso não é, é imposição também, isso vem de fora, isso é imposto, isso é parte desse sistema brasileiro, né, o sistema capitalista. Então, o capitalismo mundial impõe aos países. Né? Eu não sei se você já ouviu falar no Banco BIS. Quando nós elaboramos essa cartilha, né, que demos para você, quando elaboramos essa cartilha, não tínhamos conhecimento, né, sobre esse Banco BIS. Então, existe um banco que foi criado em 1930, que é um banco de regulações internacionais, a sigla em inglês é BIS, né? Então, esse Banco BIS, ele ordena, é ele que ordena que tem que ter reforma da Previdência, é ele que ordena como deve ser a educação, como deve ser a saúde, e através de quem? Através do Banco Mundial, especialmente pessoal da educação, etc., muitos devem, vez por outra, ouvir aí, né? Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Fundo Monetário Internacional.
E assim vai essas
então,
siglas,
são,
né?
são braços, são a forma como esse Banco BIS opera. Mas no próprio site do governo federal, do Banco Central do Brasil, tem lá no organograma o Banco BIS.
Perfeito.
Como um dos orientadores do Brasil. O presidente do Banco Central faz parte da direção desse Banco BIS. Entendi. Então, vai defender interesse da organização dele, né, Banco BIS, que ele dirige, ou vai defender interesse do povo brasileiro?
Certo. Professora, por 30 segundinhos apenas, a conversa é tão boa, bacana, acho que é bom a gente esclarecer, marcar outra data para a gente bater um papo como esse. Quem quiser conhecer, né, um pouquinho do trabalho que vocês fazem, tem algum site, alguma página, alguma coisa, professora?
Eu faço um apelo, né, um pedido, por favor, acessem o site da Auditoria Cidadã da Dívida.
Qual que é o endereço?
auditoriacidadã.org.br.
Auditoriacidadã.org. Fácil.
Não tem o tio, é Auditoria Cidadã, sem tio, tudo minúsculo, auditoriacidadã.org.br. Se você não lembrar, coloca no Google, Auditoria Cidadã da Dívida. Coloca no Google, Maria Lúcia Fatorelli.
Vai aparecer.
Vai aparecer. E nesse site tem, inclusive, uma parte que é destinada aos estados. Então, tem a parte do estado do Rio de Janeiro, do núcleo do Rio de Janeiro, né, que é coordenado pelo Paulo Lindsay, que é um funcionário do IBGE. Né?
Sim.
E tem de vários estados. No do Espírito Santo, você vai encontrar essa cartilha, né? E no site da Auditoria Cidadã da Dívida, você vai encontrar uma cartilha que foi lançada recentemente. Né? Inclusive, a prioridade nossa pela quantidade é fazer chegar aos parlamentares.
Perfeito.
Então, nós distribuímos para os deputados e deputadas estaduais do Espírito Santo, na Câmara de Vereadores de Vitória, e entregamos aqui para todos os vereadores, né, de natividade.
Perfeito.
Então, não pode, a auditoria tem feito isso também. Tem entregue o material, está sendo entregue para todos os 513 deputados e deputadas, beleza, federais, senadores e senadoras.
Professora,
então, não podem dizer que não tem conhecimento.
Com certeza. Né? Muito obrigado pela visita, Anne. Obrigado também, a Anne Rezende está com a gente acompanhando também. Vamos marcar outra data, viu?